Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E hoje o nosso assunto é com Camille Chamoni. Ela é geneticista, consultora sobre bem-estar e comportamento canino. E a pergunta de hoje para Camille é sobre a teoria da dominância em cães, né? Frequentemente as pessoas escutam recomendações de que é preciso ter uma atitude firme sempre na educação do cão, né? Para que entendam que os humanos são os líderes da matilha. Isso é verdade, Camille? Bom dia.
Bom dia, Tânia querida. Obrigada pelo seu convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da neurociência do comportamento canino. Bom dia para a sua audiência também. Então, Tânia, essa ideia ela remonta da década de 1970. Um pesquisador americano que se chama David Mack, observando o comportamento de lobos em cativeiro, ele viu que a hierarquia social desses lobos dentro do cativeiro, ela era organizada através da força. Então, o lobo mais forte era aquele que comia a melhor parte da comida, que acasalava com as fêmeas, que dormia no melhor lugar. Então, por causa dessa observação que David Mack fez, ele acabou categorizando os lobos em lobos alfa, que eram os chefões, e lobos submissos, ou lobos ômega, os lobos que eram aqueles que eram os paus-mandados, né? Vamos falar assim. Isso da década de 1970. E por causa desse experimento de David Mack com os lobos, por associação, alguém, e aí eu já não sei dizer quem realmente é, porque não tem nenhum relato histórico sobre isso, mas alguém acabou transpondo essa teoria que David Mack criou em 1970 para os cães. Então, por causa dessa teoria, né, acabou se dizendo que os cães, assim como os lobos, eles também se organizam socialmente através da força e que existem os cães que são dominantes e os cães submissos. A questão é que à época desse experimento de David Mack, pouco se sabia sobre a neurociência. Os maiores avanços da neurociência comportamental, eles remontam de no máximo 30 anos. Então, a gente não pode nem culpar David Mack por ter chegado a essa conclusão. Mas ele próprio, no ano de 2003, se não me engano, ele veio a público pedir desculpas por ter falado sobre essa teoria, por ter dito que os lobos se organizam dessa forma. Mas era o que na época ele pôde concluir, né? Mas já agora, no milênio, né? Neste milênio, a ciência evoluiu muito e se sabe que os lobos não se organizam dessa forma e que isso foi um erro. Muito bacana a atitude de David Mack, né? Porque por muito tempo se acreditou que os lobos eles se organizavam dessa forma hierárquica através da força. O problema é que essa teoria, que já era falha em lobos, ela foi transposta para os cães. Primeiro problema. E o segundo grande problema é que ninguém veio a público dizer: poxa vida, se David Mack estava errado quando ele falou dos lobos, certamente o que foi afirmado sobre os cães também é uma mentira, né? Ninguém veio a público falar isso, e infelizmente ainda existem pessoas que replicam esse discurso que é totalmente equivocado na suposta, né, educação dos cães, e por causa disso, cães acabam sendo maltratados, subjugados, porque eles são tratados como escravizados dentro de casa, e isso é muito triste, né?
Pois é, e daí fica uma complicação muito grande. Então, o cão ele não tem essa habilidade, né, de ter esse discernimento, né? Os cães têm um desenvolvimento cognitivo emocional semelhante mais ou menos uma criança. De que idade, Camille?
Muito interessante o que você está falando, né? O que a neurociência tem mostrado é que o desenvolvimento neurocognitivo de um cachorro adulto, de qualquer raça, qualquer tamanho, qualquer localidade geográfica, não ultrapassa o de uma criança de 2 anos. No caso
Pois
de cães, que são assim verdadeiros Einsteins, que estão totalmente fora da curva, se pensa num desenvolvimento neurocognitivo equivalente ao de uma criança de 4 anos. As crianças, quando elas estão nessa fase, aí falando agora sobre desenvolvimento neuroemocional e cognitivo de uma criança dessa faixa etária, né? Então, as crianças nessa idade, elas ainda são muito egocêntricas. Elas não dão conta de entender o que que o outro está sentindo, o que que o outro está pensando e o que que o outro precisa. Só a partir dos 4 anos de idade, mais ainda por volta dos 5 e dos 6, que as crianças começam a desenvolver o que a gente chama de teoria da mente, que é uma habilidade de entender que o outro, né, um terceiro, ele pode sofrer, ele pode sentir, e que os comportamentos da criança impactam o terceiro. Isso é uma habilidade cognitiva que, inclusive, nos próprios humanos, só vai se consolidar e finalizar por volta dos 25, 30 anos de idade. Agora, vejam bem, como é que um cachorro que tem um desenvolvimento neurocognitivo de uma criança de tão tenra idade, ele vai dar conta de pensar que, ah, eu quero ser o dono da casa, eu quero mandar em tudo aqui e ninguém manda em mim. Isso não existe, isso é um delírio, né? Agora, a gente pode saber disso hoje por causa dos avanços da neurociência. Então, eu diria que até infantil, como se fosse um desenho de Walt Disney mesmo, essa ideia equivocada de que os cães entendem tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, que eles são capazes de sentir uma empatia absurda. Isso não existe. Os cães, eles só querem viver de boas na vidinha deles, né? Podendo se comportar como cachorros e nada mais do que isso. Agora nós, cabe a nós, né, que temos um cérebro muito mais desenvolvido, entender um pouquinho dessa espécie que a gente trouxe para nossa casa e respeitá-la, né, inclusive considerando as limitações que essa espécie tem, né, Tânia?
Camila, e quando a gente está passeando com um cachorro, ele tem, né, o costume de andar na frente da gente, né?
Sim.
Por que que ele faz isso?
Isso é um comportamento, a gente chama isso de comportamento exploratório. É um comportamento natural dos cães colocar o focinho no chão e sair buscando pistas no chão, né? Então, quando a gente está passeando com o nosso cachorro e ele anda na nossa frente, mas ele também pode andar do lado, se ele quiser, ou pode andar atrás, ele está fazendo isso para explorar o ambiente. Os adeptos da teoria do líder da matilha, eles acreditam que um cachorro que anda à nossa frente na rua, ele está querendo dizer assim: ah, eu sou aqui o maioral, eu sou o fortão, e por isso eu ando na frente. Mas, ai, coitadinho do cachorro, gente. Ele só está sendo cachorro quando faz isso, ele só está explorando o ambiente onde ele está passeando. Agora, é claro que, né, naqueles casos em que os cães, eles sofrem de questões emocionais, como, por exemplo, transtornos de ansiedade, um sintoma muito clássico desse transtorno de ansiedade é aquele cachorro que sai puxando o tutor na frente, como se estivesse assim, arrastando um trator, né? Tem muitas pessoas que falam comigo e muitos clientes meus que vêm com a queixa: ah, eu não consigo passear com o meu cachorro, que ele puxa tanto, que dói meu braço. Existe algum treino para isso? Então, não é treino que resolve isso. O que é necessário mesmo é realmente tratar a ansiedade do cão, porque se o cão está com uma mente calma, tranquila e relaxada, o corpo dele também vai se comportar de forma calma, tranquila e relaxada, né? Então, o comportamento de andar na frente pode ser simplesmente um comportamento exploratório normal, ou pode ser ansiedade mesmo. O cachorro está tão ansioso que ele precisa de gastar aquela energia física para tentar se autorregular. Mais nada.
Camille, já que estamos falando de comportamentos à luz da neurociência, por que é que às vezes os cachorros se tornam extremamente agressivos? Tem um comportamento agressivo que preocupa o seu dono?
Sim, são preocupantes mesmo, e o comportamento agressivo, ele independe de raça. Eu vejo muitas pessoas falando: ai, eu não quero ter o cachorro da raça X porque ele é agressivo. Mas não, tá? O comportamento agressivo, na verdade, ele é uma forma de proteção, de autoproteção que o cachorro desenvolve, né? Todas as espécies animais, inclusive a espécie humana, fazem comportamento agressivo para se proteger. Né? Então, se alguém, uma pessoa te aborda na rua e fala alguma coisa com você e te agride, você tem o direito de reagir de forma agressiva com ela, porque isso é instintivo. Então, a pessoa te pega e te abraça na rua, você vai querer se proteger, né? Então, você vai reagir. Isso é um comportamento agressivo que os cães também fazem. Só que Talvez o que eu percebo por parte de muitas pessoas é que falta um pouquinho da compreensão do universo canino no seguinte sentido. Para nós, algumas situações não são ameaçadoras, né? Então nós não entendemos determinadas situações como ameaçadoras. Então, por exemplo, cortar a unha. Para nós não é uma situação ameaçadora, mas para um cachorro pode ser. Então, o cão, ele não, para ele não tem diferença se a situação é ameaçadora, verdadeiramente ameaçadora, ou se ela é percebida como ameaçadora. O cérebro do cachorro não dá conta de entender essa diferença. Então, se o cachorro é colocado em uma situação em que ele se sente ameaçado, um dos comportamentos que ele pode fazer para se proteger dessa situação, ou de quem está colocando ele nessa situação, é o comportamento agressivo, né? Então, se comportar de forma agressiva é um comportamento esperado de um indivíduo que é se colocado em uma situação que é ameaçadora. O problema é que, como o entendimento acerca do universo canino, ele realmente é muito pueril, ele é parco, né? Porque se ainda entende cachorro como se entendia há 50 anos atrás, muitas pessoas acabam sem querer submetendo os cães a situações que são ameaçadoras, que eles entendem como ameaçadoras, então eles reagem de forma agressiva. Vou dar um exemplo aqui que é muito característico, tá? Cachorro com criança. As crianças, principalmente as crianças muito pequenininhas, com menos de 6 anos de idade, o que que elas fazem quando elas estão interagindo com o cãozinho? Principalmente cachorro pequeno, né? Elas pegam o cachorro no colo, correm com ele para lá e para cá, abraça, beija, amassa. Nós, humanos, a gente é capaz de entender que a criancinha está fazendo esse comportamento como uma forma de dizer para o cãozinho: nossa, eu te amo, eu gosto tanto de você. Mas a gente precisa entender o que que o cãozinho está sentindo nessa hora. E para um cachorro, não é comportamento natural ele ser carregado, ser apertado, ser abraçado, ser amassado. Então, ele passa a entender as crianças como uma fonte de ameaça. E por causa disso, né, de tanto ser sensibilizado, de tanto ser carregado, apertado, beijado, o cachorro pode começar a reagir de forma agressiva para crianças. Primeiro, para dizer: não chega perto de mim, não, que se você chegar perto de mim, eu vou te morder. E se a criança não entender essa linguagem, e realmente criança não entende, né? Cabe a nós, adultos, sempre supervisionar a interação entre crianças e cães. Se a criança não entender, ela vai lá pegar o cachorro e ela inevitavelmente vai ser mordida. Agora, existem casos em que o cachorro já repetiu esse comportamento agressivo tantas vezes, né? Então, ele já foi exposto a situações ameaçadoras tantas vezes, que ele pode fazer começar a se comportar de forma agressiva, mesmo para quem não é uma ameaça para ele, mesmo para situações que não são ameaçadoras para ele. Mas é o estresse que faz isso. Então, quando o cachorro começa a desenvolver comportamentos agressivos, isso significa que ele está vivendo de forma infeliz dentro daquele contexto, e pelo amor que se tem a esse cãozinho, é muito importante ajudá-lo, tratá-lo, né? Porque ele está estressado, tadinho, né? Então, ele merece ajuda aí de quem tem o cérebro mais desenvolvido.
Exato, então cabe a nós, já que somos os, digamos, inteligentes, entender, né? Essa questão, essa espécie que nós temos ali dentro de casa com muito amor e carinho, Camille.
E somos os inteligentes mesmo, né? Nós humanos já criamos tecnologia para chegar à Lua, para atravessar um continente ao outro de avião, criamos vacina, criamos carro, construímos prédios, elevadores. Olha o tamanho da nossa inteligência. Estamos aqui conversando através de uma linha, né, que é virtual. Então, cabe a nós realmente nos esforçarmos para entender essa outra espécie, que do ponto de vista neurológico é muito mais, menos desenvolvida do que nós.
Doutora Camille Chamoni, geneticista, consultora sobre bem-estar e comportamento canino, nos trouxe aqui uma boa interpretação, uma boa explicação sobre o funcionamento do cérebro dos cães. Vamos continuar conversando nos próximos programas para saber um pouquinho mais sobre os nossos amigos cães. Obrigada, doutora Camille.
Vai ser um prazer. Obrigada, querida. Um beijo para você e para sua audiência.